alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. Nós sabemos que a maior taxa de mortalidade decorrente da Covid-19 em todo o mundo é de pessoas acima de 60 anos de idade, conforme informações da Organização Mundial de Saúde. Para alertar esse público e as pessoas que convivem com eles diariamente, o programa Vida Saudável recebe o médico geriatra Alessandro Fauschenbeck, que vai falar sobre os cuidados que devemos ter com os nossos idosos durante a pandemia do coronavírus. Seja bem-vindo, doutor Alessandro, ao nosso programa.
Bom dia, tudo bem? É um prazer estar com vocês, falar um pouquinho desse tema tão importante que para todos nós hoje se torna com grande interesse, porque é uma quantidade de pessoas que estão em contato, até mesmo estão no dia a dia, convivendo com seus familiares, muitas vezes aquelas pessoas que estão em casa, isoladas, principalmente os idosos, que recebem os seus familiares em casa e estão em contato com pessoas mais jovens. E isso é um problema, né? A gente fala sobre a exposição dos pacientes idosos ao vírus. Não é só o paciente idoso que pode adquirir essa doença, mas sim o paciente, a família que está em contato com esse paciente, não é mesmo?
Por que o coronavírus, doutor, tem uma taxa de mortalidade maior no idoso?
Bom, todos nós sabemos que pacientes acima de 65 anos de idade, esses pacientes que vivem em instituição de longa permanência, pacientes que são cardiopatas, obesos, diabéticos, nefropatas, hepatopatas, esses pacientes, sim, por ter uma doença crônica, eles têm, por si só, já a dificuldade de se tratar, de qualquer forma, o Covid, que hoje já é instalada. E nós já sabemos que a dificuldade não é só nem no tratamento aos pacientes jovens, mas pior ainda no paciente idoso, porque ele já tem algumas comorbidades e essas comorbidades afetam ainda mais o tratamento desse paciente.
Essa condição de vulnerabilidade, ela é exclusiva do público idoso ou também atinge outras faixas etárias de idade?
Como nós sabemos, pacientes que não só por ter doenças cardiopulmonares, essas doenças crônicas, pacientes que são imunossuprimidos, pacientes com doenças como HIV, pacientes que estão em tratamento para o câncer, todos esses pacientes que estão hoje em tratamento de uma doença renal crônica, ou seja, aquele paciente que faz hemodiálise, então são suscetíveis não só a doença de o vírus, mas também a dificuldade de tratamento é ainda maior, porque nós sabemos que esse vírus, não só pela permanência dele no ser humano, é a forma de como ele é transmitido. Então, um paciente que está em contato com outros pacientes em tratamento, em instituições de cuidado, hospitais, ou até mesmo em clínicas de atendimento, principalmente nos pacientes que estão em quimioterapia, que estão em alguma infusão de medicamentos, que muitas vezes estão de nível hospitalar, estão para o hospital, ele vai estar circulando nesse ambiente e às vezes ele não tem a doença, mas quem está nessas instituições ou até quem trabalha nessas instituições pode ser sim um transmissor para ele, para o paciente que tem as comorbidades, nós sabemos que é difícil o tratamento.
Doutor, quais são os cuidados que nós devemos ter em relação ao coronavírus?
Bom, como nós sabemos, os cuidados, nós estamos vendo na TV, rádio, esse trabalho que vocês fazem da divulgação e de como deve ser o cuidado, não só na higienização, principalmente no isolamento social, que isso foi o que decidiu o Brasil, se tivesse um número não exagerado no início, quando se iniciou a prevenção do Covid, mas sim um controle, bom, hoje a necessidade de se utilizar a máscara em 100% do tempo, ela é primordial. né? Principalmente nas casas de cuidado ao idoso, isso deve ser como uma regra, utilização de máscara, lavar as mãos frequentemente, manter diariamente pessoas que vêm de fora ou que estão em contato com outras pessoas no trabalho, pelo menos 2 metros de distância, manter um distanciamento de pessoas com outras doenças, que muitas vezes pode acarretar a piora das doenças da Covid, essa necessidade de ter orientações diárias, não só pelo meio de comunicação, mas também dentro dos locais de trabalho, dentro dos locais onde se convive mais de 5 a 6 pessoas, é importantíssimo se levar essas regras como uma necessidade diária, né? Evitar viagens, né? Essas viagens a longa distância, evitar, né? Ter como referência sempre o Ministério da Saúde, onde eles nos informam diariamente sobre qual deve ser o cuidado, porque nós não sabemos qual é a maneira de, não só pensando no tratamento, mas também na prevenção, se existe, esse vírus pode permanecer por mais de 5 a 6 horas no ambiente. Então, tudo isso é muito novo, né? Então, por que o cuidado de tomar água, tomar bastante água, cuidar do corpo, né? Fazer uma atividade física reservada, cuidar também da parte mental, que eu acho que é muito importante, principalmente daqueles pacientes que utilizam medicamentos de controle emocional. Eu acho que isso deve ser feito de maneira preventiva, né? Para evitar que essas pessoas entrem em crise. Nós estamos com alguns pacientes que fazem tratamento psiquiátrico e estão sem seus medicamentos porque não conseguem ir ao médico, né? Então existe essa preocupação, sim, dos médicos em relação aos medicamentos dos pacientes crônicos, né?
É preciso que os mais novos tenham mais responsabilidade em relação às pessoas mais velhas, principalmente nesse momento crítico da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Nós estamos vendo pela mídia que vários jovens frequentam bares, estão presentes na noite em alguns municípios de Mato Grosso do Sul e acabam, às vezes, retornando aos seus lares e tendo contato com os mais velhos.
Com certeza. Eu acho que a irresponsabilidade de muitas pessoas, que é o que nós estamos observando e passando por isso, né? Várias notícias aí, a gente observa que existe festa reservada, o pessoal está fazendo eventos ainda com certa aglomeração. Então, eu acho que isso é um pouco de orientação, não só da saúde, nem só do gestor, mas isso é um pouco de orientação das próprias pessoas em buscar se organizarem e denunciarem esse tipo de coisa, né? Denunciar esse tipo de evento, eu acho que isso é uma falta de respeito com a sociedade, as pessoas que praticam esse tipo de atenção, esse tipo de atitude, porque nós sabemos o quanto é difícil tratar essa doença. Nós estamos avaliando e observando aí na mídia social, ou na mídia, onde mostra que não tem mais leito de UTI, nós não temos leito de enfermaria. Tudo isso é uma necessidade. Eu acho que a gente precisa sim orientar as pessoas que devem buscar ou se orientar de como deve ser feito a comunicação da prevenção, de evitar essa aglomeração. Está tendo um evento em tal lugar e teve mais de 10 pessoas, então isso é uma aglomeração. Isso é um risco muito grande de uma pessoa que estiver lá num evento desse poder passar para todo mundo, entendeu? Então, eu acho que deve sim as pessoas se, não só por motivo de prevenção, elas se organizarem e tomarem atitudes severas em relação a isso, entendeu? Não só pela sociedade, não só pelo governo, não só pelo gestor municipal, mas sim pela própria saúde do seu parente, do seu pai, da sua mãe, do seu tio. Acho que isso é muito importante.
Doutor, qual que tem sido a principal importância do trabalho dos médicos em relação aos idosos neste momento de pandemia?
Eu acho que isso, não só nos ambientes externos, no hospitalar, mas também dentro das unidades de clínica, de atendimento, onde todos mudaram as suas rotinas de atendimento médico aos seus pacientes, né? Hoje a gente sabe que precisa existir um tempo entre um atendimento e o outro, para que não exista, não tenha aglomeração dentro das clínicas, né? Isso foi uma medida muito importante para evitar esse contato direto com os pacientes e também evitar a aglomeração dos próprios pacientes nas unidades. Eu acho que o atendimento que deve ser feito e o que os médicos estão fazendo é de maneira preventiva. Isso é muito importante, né? E dentro dos hospitais, a necessidade de ter médicos em atendimento, não só fazendo tratamento desses pacientes que estão contaminados pelo Covid, mas sim de maneira preventiva, né? Nós todos sabemos que o cuidado ao atender um paciente com suspeita de Covid, com doença respiratória, é muito grande. Toda a equipe do hospital deve estar bem aparamentada, seguir as regras de aparamentação. Então, isso se torna uma rotina dentro da unidade hospitalar. E nada além do que se escuta na mídia está sendo feito, porque a gente sabe que isso é uma pandemia. Não existe nada diferente do que está sendo feito na Europa, no Japão, na Ásia. Isso está sendo feito em toda parte do mundo. Todos esses cuidados são feitos, executados através de um protocolo, de uma rotina de trabalho. Então, os médicos participam disso, levam esse modelo de prevenção também para os seus consultórios. Acho que isso é muito importante.
Doutor, agora há pouco, no bloco anterior, nós falamos da questão dos impactos psicológicos, né? Principalmente em relação aos idosos, que são pessoas que necessitam de cuidados especiais, principalmente pelos seus familiares, que sempre estavam acostumados a estarem presentes na sua rotina. Como tem sido lidar com isso, doutor?
Eu acho que essa mudança, não só pensando na rotina do dia a dia das famílias, mas também nas casas de cuidado aos idosos e no convívio que as pessoas têm com esses pacientes, essa rotina ela muda, né? E você deixar um idoso escrito dentro de uma casa, sem poder sair, sem poder ter contato com outras pessoas, e muitas vezes também com a dificuldade de tomar os medicamentos que eram de uso contínuo, né? A atualização dessas receitas, para os pacientes que já faziam acompanhamento de doenças psicológicas, psiquiátricas, é muito difícil. Eu acho que essa necessidade de ter um acompanhamento sim, psicológico nesse momento é muito importante, né? Hoje nós temos os meios de atendimento, até a telepsicologia, a telemedicina, que vem auxiliando esse momento tão difícil, que é a orientação de como conduzir os pacientes e como ter o resultado esperado. Porque um paciente que fica dentro de casa, sem sair de casa, ele sim vai apresentar alguma doença psicológica, psiquiátrica. Isso é comum a gente observar. E principalmente crises de ansiedade, né? É muito comum a gente ouvir e também escutar da família e do próprio paciente das crises que teve de ficar isolado em casa, de não conseguir fazer as suas atividades diárias fora de casa.
Mas, doutor, é importante que a família mantenha um vínculo afetivo, né? Porque isso é muito importante, as pessoas se sentirem amadas, principalmente nesse momento.
Com certeza. É importantíssimo, desde que se tome os devidos cuidados, né? Essa questão de ter todos os dias você passar e entrar dentro da casa desse curso. Mas, sim, os cuidados de higiene. Higienizar as mãos, passar álcool na mão, se puder, a hora que você, antes de ir na casa desse idoso, tomar um banho, porque isso é muito importante. A gente não sabe quais são os locais que a gente passa. Você entra no mercado, você entra na farmácia, você não sabe quem pode ser a pessoa que está do seu lado, se ela tem ou não. Então, deve sim tomar um cuidado. Quem vai visitar esses idosos, né? Deve ter um cuidado na hora de ter que se aproximar desse idoso, né, usar máscara, isso é muito importante.
Doutor, para nós encerrarmos aí nossa entrevista, qual que é a recomendação nesse momento que o senhor, como médico, faz para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando o programa Vida Saudável em relação ao coronavírus?
Esse cuidado maior, não só nesse momento de pandemia, mas que eu acho que isso vai permanecer por muito tempo, principalmente a higienização das mãos, né? Isso é uma coisa que está na nossa rotina. A utilização de máscara, né? É um acessório fundamental, não só no nosso dia a dia, mas também na comunicação. relação direta com os nossos pacientes e também com os familiares. Esse cuidado na alimentação saudável é muito importante, né? A gente tem alguns pacientes e alguns educadores físicos que têm uma rotina de atividade física domiciliar. Essas atividades são muito importantes, principalmente agora, né? Nesse momento. Então, eu acho que a gente precisa, sim, levar em conta que nós estamos no meio de uma pandemia e que as pessoas idosas devem ser cuidadas de maneira preventiva para que não tenha essa doença. Porque nós sabemos que a dificuldade de tratar uma pessoa, um paciente idoso, que tem uma doença crônica, é muito grande.
E hoje a gente tem aí todos os meios de comunicação que facilitam o contato com os idosos, né, doutor? Até mesmo temos... personagens, né, profissionais da área de educação física que ministram aulas online, né, para as pessoas ficarem ativas.
Isso sim, isso é muito interessante e muitas vezes até gratuito, dependendo do local, as informações que a gente observa, que recebe também pelo telefone, que esses profissionais doando o seu tempo no período para fazer o vídeo, gravar o vídeo e mandar para as famílias, para orientar os seus idosos, os seus familiares, de como fazer atividade física em casa, né?
Doutor, em nome da Assembleia Legislativa e de toda a equipe da Rádio Assembleia, eu agradeço a disponibilidade do senhor em participar do programa Vida Saudável.
Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Estou sempre à disposição em qualquer dúvida e sempre que quiser fazer um papo, a gente está disponível para conversar, tá bom?
Muito obrigada, doutor. Um bom trabalho.
Até mais. Tchau.
Obrigado, ouvintes, pela audiência, e nós conversamos com o médico geriatra Dr. Alessandro Fauschenbeck. E você pode acompanhar toda a programação da Rádio Assembleia pela web e por meio do site al.ms.gov.br. E o Vida Saudável também está disponível no site da Alemes e é reprisado durante toda a nossa programação.
Alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.